Agradeço aqui também a participação do Newton e encerramos com a participação do Roberto Ticanori.
Vou ser breve. Sobre a questão, assim, eu acho que é importante o relatório, sem dúvida, ele levanta o debate, é um debate que já traz hoje novos atores que vão sendo colocados e novas visões. Esse aspecto do trabalho já tínhamos informação também, senador, assim, não só na questão, não só em São Paulo, na região nordestina de produção de cana também há essas informações correntes, né? Assim como na região do Rio de Janeiro, né?
Tem alguma região específica no
cidades
Nordeste?
Cidades pesqueiras. As informações são de todos os estados, inclusive de Alagoas, tá? Sim. Mas o que eu acho que é importante pensar é o seguinte. Olha, a pessoa usa crack para cortar cana. O problema está, simplificando, está na tonelagem da cana cortada. Né? Quanto que tem que cortar? Assim como o pescador do Rio de Janeiro, e essa é uma situação, uma cidade inteira de pescadores começou a usar crack, porque tinha que pescar mais, porque o valor do pescado caiu. Né? Então, tinha que passar a semana inteira pescando sem dormir. Né? Mas essa relação da droga com a produtividade não é só o crack. Faz parte da sociedade, a gente tem uma histórica, né? Das sociedades históricas, nós lidarmos com drogas e tal. Eu acho que é uma estratégia equivocada, né, generalizar tudo, né? Então, assim, acho que é equívoco dizer que o médico que estava na rua, né, usando drogas é a mesma coisa de uma pessoa que não teve estudo, educação e que não teve nada, tá? O drama familiar é igual, né? Do ponto de vista dos indivíduos, das famílias, a dor é igual e a gente não vai estar comparando, porque cada um que sente a dor é a coisa. Mas enquanto fenômeno social, são fenômenos distintos, porque as chances e as possibilidades são diferentes, né? Então, eu já tive, né, filhos de médicos sendo usuários de crack. O destino é completamente diferente. É outro destino. O drama é doído? Sim. Né? Consome recursos, drama, família. É complicado. Do ponto de vista pessoal, não há como a gente argumentar. Né? Agora, acho que o nosso problema aqui é enquanto governo, enquanto Estado brasileiro. Né? Nós estamos na casa aqui, que é uma das casos mais importantes do Estado brasileiro. Nós temos que pensar e direcionar os esforços para tentar amenizar as questões que dizem respeito ao país como um todo, que são questões mais estruturais. Acho que essa a gente não deve perder de vista, não se confundir, né, nas nossas questões aqui. Desse ponto de vista, assim, o senador Eduardo colocou a questão da pressa, né? Ontem eu tive um diálogo, uma conversa com um colega aqui na UNB, e eu tive uma percepção curiosa, no sentido assim, que nós estamos há 26 anos, né, do fim da ditadura, né, de 86 para cá, dá 26, isso, né? Nós temos poucos mais de 88, vai dar 24 anos da Constituição. Este Estado brasileiro é um bebê. Do ponto de vista histórico, é uma nação que está ainda engatinhando. Nós estamos construindo o nosso tempo, né? E é claro, nosso tempo histórico, das nossas vidas pessoais, o tempo corre. Escorre e as mortes acontecem. Não tenho dúvida. Mas acho que a gente, enquanto agentes públicos e agentes de Estado, a gente tem que também ter a percepção do tempo histórico das instituições que nós estamos construindo. E acho que é essa questão que a gente não pode perder de vista, né? Porque, sim, faz diferença começar hoje e deixar para amanhã, com certeza, né? Mas o tempo histórico não é medido dessa forma, pelo menos no que tange às nossas instituições. E a construção dessas instituições E aí, o que eu quero dizer, a construção do SUS é uma construção recentíssima, talvez um dos aspectos mais democráticos, né, que esta república construiu nesse quarto de século, com inúmeros defeitos, mas também com inúmeros atores, né? Esse debate da questão de quanto nós gastamos, né? Trabalho como na administração pública nos anos 90, assim, nos anos 89 comecei. Em 92 já tínhamos esses cálculos. Aquela só, realmente nós gastamos menos que Paraguai, tá? Mas já não é de agora, né? Isso já é uma cultura que o nosso país, aí caricatamente, bom, a gente prefere gastar com o espelho do carro do que com saúde, né? A gente paga R$500 para pintar, né, o paralama, mas não quer gastar remédio com remédio, né? Porque remédio é caro. O paralama do carro é barato. São construções da nossa sociedade. Não estou acusando ninguém, né? São construções que a nossa sociedade fez durante décadas, séculos, talvez. Nós vamos ter que estar superando isso, né? Acho que é isso só no esforço coletivo, como uma comissão dessa, né, que abre espaço para o debate, para a construção de consensos e mudança de consenso. Às vezes o mundo vinha no consenso de que a guerra às drogas era a melhor política. Agora está mudando, está deixando de dizer que não é mais a guerra às drogas, né, mas é pensar a coesão social. Então, vamos à luta, vamos construir essa coesão, vamos fazer esforços para que nossa sociedade seja mais coesa, seja mais solidária, seja mais... eu vou dizer assim, que ela exclua menos, né? Essa é uma frase que eu tenho feito. A sociedade que exclui, ela tem dois gastos. Gasta para excluir e gasta para tentar incluir. Nós temos que ter uma sociedade que, eticamente, em termos de valor, ela não exclua, né? Então, eu estava entendendo também ontem no diálogo a discussão de que nós falamos muito de educação inclusiva, né? E eu comecei a ter a percepção de que, na verdade, primeiro a gente deve incluir, porque se a gente não incluir, ninguém educa. Você não educa quem está excluído. Primeiro você tem que incluir, aí você vai educar. Isso para a questão central hoje que se coloca em termos de prevenção é, a meu ver, a gente qualificar e melhorar profundamente a estrutura educacional do país, e começa no ensino fundamental, né? Os jovens que estão, que eu disse, estão fora da escola a partir dos 10 anos, começaram a ser expulsos no primeiro ano, né? Primeiro, segundo, terceiro. Chega no quarto ano, ele chega ao seu destino, que é sair da escola. E aí, uma vez fora da escola, também temos o seu destino mais ou menos selado, né? No que tange as possibilidades de inserção na sociedade, nesta república, né, dentro das instituições que ela detém. Então, o SUS vem crescendo, vem se expandindo, ainda há muito a que se fazer, né, particularmente, especificamente, então, na área de saúde mental. Nós reconhecemos que há uma rarefação de serviços, nós precisamos estender e ampliar significativamente a cobertura nacional, né? Mas isso vem sendo feito, né, e vem sendo acelerado, né? Certamente, assim, a gente nunca está na intensidade, na velocidade desejada e necessária, mas acho que está sempre buscando atingir, porque esse ideal, né, ele é... chama assim, é uma idealização de um esforço que é nacional, de um esforço coletivo. Então, o tempo não depende só de pessoas, né? Okay. Depende de acordos, de consensos, de construções que são para além dos indivíduos. E acho que essa é a questão que a gente tem que ter claro, né, nesse processo. E aí, acho que a comissão realmente tem esse mérito, né, de ser o foro que possa ir amalgamando, né, todas essas ideias, essas forças, e a gente poder avançar para uma sociedade que os direitos humanos não precisam ser mais salvaguardados, né? Mas que eles sejam a base sobre a qual a gente constrói a sociedade. É isso.
Ok, inclusive o direito ao forró, viu?
Presente, só uma palavrinha, com todo respeito, mas não podendo deixar de discordar do Dr. Roberto, como colega até, eu acho que a gente não pode se esconder, Dr. Roberto, me perdoe minha opinião, mas não posso deixar de dizer, atrás desse pensar de que nosso país é um bebê. Não é um bebê. Esse país ele não nasceu depois da ditadura. Esse país ele nasceu muito, muito antes.
Pelo amor de Deus.
Esse país...
Só ir lá na Serra da Capivara do Pé, que você vai ver há 50 mil anos.
Esse país teve uma retomada de caminho depois da ditadura. Ou seja, nós, brasileiros, podemos corrigir o nosso rumo, como a gente corrige a nossa vida a todo tempo, e percebemos que aquele não era o melhor regime e tivemos a coragem de enfrentar nas ruas, enfim. Mas nós não nascemos depois da ditadura. Então, é preciso que olhar bem antes. A dívida pública desse país não nasceu na ditadura ou depois da ditadura. E ainda hoje, 45% do nosso orçamento, de tudo que pagamos de imposto, e ontem batemos um novo recorde em arrecadação, vem antes. A dívida pública vem antes, bem antes até de sermos um país em condição. Então, a gente não pode se apegar ou se esconder ou se conformar que somos uma nação, né, recente. Não somos. Temos que reconhecer que erros foram cometidos e que precisam ser corrigidos e que não dá para se conformar diante de tanta perversidade e diante de tantas coisas. Eu acho que nós, que somos pessoas públicas, que estamos vivendo aí, que somos empregados públicos, onde quem mais paga imposto nesse país não é quem mais ganha, não. É quem ganha até 3, 4 salários mínimos. Então, eu até algum tempo atrás ouvia muito isso e às vezes ficava calado. O que falta muitas vezes, doutor Alberto, a nós brasileiros, é um planejamento, não só e sobretudo para curto e médio prazo, não, para 4 anos, para 10, para 30, 40 anos, como outras nações fizeram. Saber investir em educação, ter a educação como prioridade, a educação e saúde, que são os pilares, o alicerce de qualquer governo, e nenhum governo pode abrir mão disso, que um dia a gente vai ter, com certeza, brasileiros muito mais conscientes, domadores de conhecimento e que poderão agregar valor àquilo, porque eu acredito em Deus, foi extremamente generoso com o povo brasileiro. Nenhuma nação tem tanta riqueza mineral e natural como a nossa. Mas não basta ter essa riqueza, é preciso saber agregar valor a essa riqueza. Só agrega valor através do conhecimento, através da educação, e com isso a gente chega à justiça social, quem sabe, que outros países já souberam fazer. Japão, Coreia, enfim, souberam fazer planejamentos não só para curto prazo. E essa questão das drogas, isso é algo perverso. Eu digo isso como talvez até um pouco menos conhecedor do que o senhor, sou especialista em dor, e conheço um pouco da dinâmica da fisiologia neuronal, e a gente sabe que não é fácil quem é dependente deixar facilmente a dependência. Se não tiver uma porta, se não tiver quem abra essa porta pelo lado de fora, para sair, é um verdadeiro herói. E o Estado ele não pode ser conformista, ele não pode se conformar. Não é o dever nem a obrigação de nenhum Estado se conformar com tantas e tantas perversidades ainda existindo. Tem que ir para cima, sim, sem perder tempo. Muitas vezes nós somos vencidos por essa burocracia ou pelo conformismo, não. O SUS é recente, é verdade, o SUS é recente, mas a saúde pública não é recente, não. A saúde pública, que investimos pouco, doutor Roberto, com todo respeito, investimos muito pouco, que não é de agora, é verdade, mas que precisamos corrigir agora, é verdade também. Como pode um ente federado investir, município 14%, estado 12% e a União menos de 10%. Então, digo isso, sou da base aliada, mas disse isso já presente Dilma e digo a qualquer um. Eu acho que Não podemos abrir mão dessas colunas, educação, saúde, segurança, infraestrutura, de jeito nenhum. Não podemos nos conformar com isso aí. Enquanto isso, o país paga perversamente de juros e apresenta certo mesmo. Tem que diminuir isso. Então, nós não somos um bebê. Com todo respeito à sua opinião, existem nações muito mais jovens que a gente que já alcançaram de longe um grau de riqueza e de civilidade. Que saibamos copiar os bons exemplos.
Ok. Bom, então, encerrando aqui, eu queria colocar em votação os seguintes requerimentos. Como encaminhamento aqui dessa comissão, até dentro disso que os debatedores colocaram, o senador aqui também, primeiro, da gente direcionar aí as áreas específicas, tem parte que é para a Casa Civil, outra parte vai para o Ministério da Saúde, para a Senad, do Ministério da Justiça, outros aqui para a área da Fazenda, enfim, eu me comprometo, inclusive, de redigir em seguida o requerimento para poder ficar mais formalizado, mas ele, em resumo, é da gente ter esse sistema integrado, da gente fazer a convocação de uma conferência nacional para avaliar, inclusive, o programa existente e apontar os novos caminhos, para que a gente possa ter aí esse sistema que tenha essa parte da saúde, dos transtornos mentais, enfim, separado dessa parte social, que se tenha toda a política de prevenção, de tratamento, de reinserção social, de qualificação, e nessa formação, qualificação, se possa acelerar essa parte da reabilitação em dependência química e que se tenha a coragem de se fazer as fontes de recurso a partir da receita que a União já tem da política sobre as drogas legais, ou seja, o que nós trabalhávamos e foi aprovado aqui no Congresso era que pudesse separar o equivalente a 30% da receita, que poderia ser até gradativa da receita, aplicada sobre as drogas legais, na época estimava em 12 bilhões, esses 30% dava em torno dos 4 bilhões que a própria presidente colocava como o ideal para se ter o sistema, tanto na área da saúde, da prevenção, enfim, de todas as áreas colocadas. E aguardamos aqui esse documento do Anderson para a gente preparar também uma outra recomendação direcionada aí a Ministério da Justiça, do Trabalho, enfim, sobre essa situação. Porque aqui, Roberto, que eu acho que considerei grave aqui, todos os profissionais, nos seus momentos, né, de problemas, etc., por razões diversas, ou às vezes até só pelo lazer, terminam ingressando no mundo da droga. Isso em todas as profissões. Mas estamos falando aqui de uma situação em que a remuneração que é paga com pedra de crack. Aí é uma situação bem fora, não é, da normalidade. E fomos também encaminhados da mesma forma. Então, os que concordam com esses encaminhamentos, que a gente permaneça como estão, considero aprovado. Tem um requerimento também, a última parte aqui, da senadora Marta Suplicy, que requer nos termos regimentais, em aditamento ao requerimento número 27 de 2012, de sua autoria, de instrução do PLC 122/2006, já aprovado por esta comissão, que seja incluído entre os expositores o reverendo Márcio Retamero. Então, também em discussão, em votação, os senadores que aprovam, permaneça como estão. Então, agradecendo aqui os nossos convidados, aos senadores também que aqui compareceram, participaram do debate, dizendo da alegria de receber aqui a todos, né, que atuam nessa área, que são parte dessa área, que possam ter usufruído, não é, desse sistema, que são críticos, que são, enfim, contribuem. Queria agradecer aqui a presença de todos e declaro encerrado os trabalhos. Muito obrigado.